com a audição do Sr. Comandante Jorginho de Silva. Eu pedi ao Sr. Comandante que fizesse o favor de se identificar.
O meu nome é Jorginho dos Santos Silva. Sou piloto aviador. Trabalho na aviação comercial desde 1978 aqui em Portugal.
Muito obrigado. Queria referir aqui qual é o objeto da comissão de inquérito. O inquérito tem por base dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, em 4 de setembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional, Adelino Amaro da Costa, e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões de Inquérito Parlamentar. Queria que pedir-lhe que prestasse juramento, jurasse dizer a verdade e somente a verdade.
Juro, só dizer a verdade e aquilo que me foi perguntado.
Muito obrigado. Informá-lo que o falso depoimento implica a prática de crime punido com prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Vai ser uma ronda de pergunta e resposta, tipo conversa normal. Queria lhe perguntar se pretende fazer alguma intervenção inicial ou se passamos às perguntas dos seus deputados. Então passamos às perguntas dos seus deputados e dava a palavra à senhora deputada do PSD, Ana Sofia Betancourt. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Primeiro agradecer a presença do senhor comandante. Esta audição foi pedida, julgo eu, pelos familiares das vítimas. Bem, sei que o senhor comandante já cá esteve algumas vezes. Eu ia fazer, para além das perguntas técnicas, com certeza os familiares das vítimas poderão colocar. Eu gostaria, em face da experiência, fazer uma questão que tem a ver com, à volta da década de 80, e mais concretamente em 80, ano do atentado, como era a questão de segurança no aeroporto de Lisboa. Nós temos tido alguns relatos ao longo da comissão de que não havia propriamente um grande impedimento de chegar àquela zona e gostaria que o Sr. Comandante nos pudesse dar um testemunho de viva voz relativamente a essas matérias.
Ok, eu das poucas vezes que aterrei no aeroporto de Lisboa, as indicações que a gente tinha era para ir para o Parque Delta, era o que era habitual. A ANA, os aeroportos nacionais, iam ao local com uma carrinha buscar os tripulantes e passageiros. O avião ficava aparcado ali. Nós íamos, passávamos pelo despacho, fazíamos o que tínhamos a fazer e íamos embora. Quando regressávamos para ir novamente para o avião, passávamos pelo despacho, fazer as formalidades, pagar a taxa de aterragem, pagar o estacionamento, pedir se era necessário abastecer ou não o avião, íamos para o avião e seguíamos novamente.
Muito obrigada, mas o Sr. Comandante, a pergunta tinha mais a ver com o facto de poderem estar pessoas estranhas ao ambiente normal da atividade, de passageiros a entrar ou a sair, de pilotos ou de mecânicos. Se isto era possível no aeroporto de Lisboa, à data...
Eu penso que ainda é hoje, o indivíduo para entrar dentro da zona área tem que estar identificado para entrar lá. Não há livre circulação de pessoas naquelas áreas restritas. Qualquer indivíduo que necessite ir lá, tanto um técnico como um piloto, como uma pessoa normal, tem que se identificar para entrar naquela zona e dizer o que é que vai fazer, o que é que não vai, não é? Não sei. Pronto, há outras pessoas que trabalham lá naquelas zonas, mas são funcionários e estão devidamente, com certeza, identificados. E para entrar lá também ter acesso é porque têm autorização para isso, estão identificados. Não?
Nesta fase é só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pedi desculpa, mas eu tenho-me ausentar, por motivo força maior, e pedi ao Sr. Deputado Pedro Ramos se me dava aqui uma ajuda, sendo que passaríamos a seguir à Sra. Deputada Isabela Onetti. Muito obrigada. Sr. Comandante, foi um prazer. Obrigado. Pedro, obrigadíssimo. Nada, não. Até já. Até já. Até amanhã, tenho o professor Lindo e eu depois faço as outras todas.
Está bem, se precisa.
Bom, então, sem mais demoras, damos a palavra. Não. Então, pergunto os familiares das vítimas, quem quer usar a palavra, tenha a inscrição do Sr. Augusto Cid. Faz favor, Sr. Augusto Cid.
Boa tarde, Sr. Comandante.
Tinha uma questão a pôr-lhe, que era o seguinte. Esteve aqui um depoente que disse que falou sobre o voo de Chaves para Braga, ou antes, de Braga para Chaves, no dia 6 de novembro de 1980, dizendo que o seu comandante andou perdido e não encontrava Chaves e que o sistema de navegação do avião estava avariado. Gostava que explicasse mais ou menos o que aconteceu.
Eu vou tentar explicar perante esta comissão o que é fazer um voo naquelas condições. Eu não posso precisar o dia, disse-me em novembro, não sei, mas não sei ao certo quando é que foi o dia certo em que eu e o comandante Vilfredo, que hoje é comandante no TAP...
26 de novembro.
Pronto, ok, eu datas não fixei, mas recordo-me perfeitamente do tipo de voo que fizemos. Saímos do aeródromo de Tires para Braga. De Braga entrou mais um indivíduo, que eu não posso precisar o nome, não sei quem foi, e nós fomos de Braga para Chaves para ir buscar o Sr. Presidente Ramalho Eanes, a esposa e a comitiva. Ora bem, o que é que eu vou tentar aqui explicar? Os aviões todos eles têm um sistema para fazer voo por instrumentos. E nós fizemos esse voo, ou seja, estava equipado com horizonte artificial, com VOR, com ILS, com ADF, mas o aeródromo de Chaves ainda hoje não está equipado para o piloto fazer uma aproximação, ou seja, fazer uma aterragem por sistema de instrumentos. Porquê? Nesse dia estava uma camada de nuvens e nós, como é óbvio, por precaução, descolámos de Braga, passámos por cima da camada e fizemos a nossa navegação e àquela hora, àqueles minutos, sabíamos ao certo onde é que estávamos. Mas não íamos descer, porque conhecíamos a zona, fomos descendo até àquela altura que nos pareceu que era a margem de segurança e não víamos nada. Então andámos mais um bocadinho à volta e abriu-se ali um campo com visibilidade, descemos para baixo da camada e então aterramos no aeródromo de Chaves. Eu lembro perfeitamente que até, como aquilo é muito perto, o barulho do avião foi ouvido cá em baixo, que na altura o Sr. Presidente Ramalho Eanes, quando a gente aterrou, num ar de graça, até nos veio dizer, então já andaram a violar o espaço aéreo do espanhol, e eu expliquei o porquê. Agora, isto aconteceu porque tinha que ser assim, uma questão de segurança. Eu não sei se já alguma vez alguém que esteja aqui presente já deve ter até vindo num avião de carreira e chegar aqui ao aeroporto de Lisboa, que está concebido para o avião vir a aterrar, vir fazer um sistema de aproximação do ILS e estar nos mínimos e ter que borregar é o termo de ir embora para o outro lado. Mas é aqui, é no aeroporto de Lisboa, que está concebido para o piloto lá dentro saber onde é que está. Nós, de Braga para Chaves, só estávamos entregues aos nossos equipamentos lá dentro e bem a trabalhar, tudo a trabalhar, sabíamos onde é que estávamos. Não queríamos era descer num voo cego, podíamos chocar com uma montanha, que há lá montanhas. Quando houve uma nesga de nuvens que estava aberta, a gente passou para baixo da camada e aterrámos em segurança no aeroporto no aeródromo de Chaves. Esse foi o voo que a gente fez e com os instrumentos todos a funcionar, desde a navegação, desde a ADF, o VOR, o Oriente Artificial e o Jairo. Isso não sei onde é que... Aliás, eu estou a ser confrontado pela primeira vez sobre que o avião não tinha equipamentos de navegação. Eu devo dizer que naquele avião eu voei da Groenlândia para Portugal. Ora, se fosse um avião que não tivesse minimamente equipamento para fazer, como é que eu vinha da Groenlândia para Portugal? Mas eu penso que isso até está escrito, que sabem que eu fiz o voo, mais o comandante Vilfredo, não é verdade, mais o comandante Jorge Albuquerque, da Groenlândia para Portugal.
Eu creio que nesse voo até teve algum pequeno incidente, podia relatar o que foi, com o incêndio no motor.
Ok, eu vou tentar voltar um bocadinho as páginas para trás. Aquele avião foi comprado na Venezuela, que era do presidente Andrés Pérez, na altura. O avião esteve parado lá cerca de um ano para ser vendido. Os motores tinham sido substituídos por novos, tinham na altura 180 a 200 horas, não tinha mais que 200 horas, rebuilt de fábrica. Foi a própria fábrica da Teledyne Continental que fez a revisão geral àqueles motores. Há, entretanto, um comprador, que é o Sr. Eurico Tacha, que comprou o avião. E o Sr. Jorge Albuquerque, mais o comandante Vilfredo, foram os pilotos nomeados para ir buscar o avião da Venezuela para Portugal. Por uma questão de segurança, e não estar, ele podia fazer o voo direto de lá para cá, desde que se fosse introduzir dentro do próprio avião um sistema chamado ferry tanks, para ter maior autonomia, e podia atravessar para Portugal. Eles optaram por não estar a gastar mais dinheiro, fazer o próprio sistema de combustível do próprio avião. Então subiram, foram para St. John's, Groenlândia, e Groenlândia queriam vir para Reykjavik, Glasgow. Aconteceu que num dos voos, quando aterraram na Groenlândia, pernoitaram, e quando no dia seguinte prepararam o avião para fazer o resto do percurso, após 30 minutos de voo, tiveram um problema no motor direito, que já foi justificado o que é que aconteceu. Eu é que fui lá depois reparar o avião, houve uma braçadeira do sistema de escape do turbo que rebentou, partiu-se, e os gases escapes começaram a incidir numa zona de tubagem, que começou a ter um princípio de incêndio que foi detectado pelos pilotos num instrumento que nós temos lá dentro, que é o FUEFLOW. O FUEFLOW começou a ficar com flutuações e eles a verem que aquilo... O que é que eles fizeram? Embandeirar o motor, o que se chama parar o motor e pôr em bandeira para não oferecer resistência ao avanço. E voltaram para o próprio aeródromo onde eles tinham descolado, que era Sandstone Fjord. Ao detectarem a avaria, viram que era uma avaria um bocado complicada para se resolver, falaram lá com um engenheiro da SAS, na altura, que disse-lhes que aquilo era um problema de difícil resolução, tinha que ir lá um técnico, tinha coisa, que aquilo ia demorar uns dias. Ele, Jorge Albuquerque, mais o comandante Vilfredo, vieram-se embora para Portugal. O dono do avião tentou resolver o problema da seguinte maneira. Contatou comigo, sabia que eu era técnico também aeronáutico, perguntou-me se eu estava interessado em ir lá ajudá-lo para trazer o avião para cá, para a reparação. Eu aceitei, fomos, eu mais o Vilfredo, fomos para lá. Mais o Vilfredo, não, mais o Jorge Albuquerque, assim é que é. Eu reparei o avião, ao fim de dois dias o avião estava pronto, e quando saímos desse mesmo aeródromo, que se chama Sondestone Fjord, para a gente ir para Reykjavik, já ali próximo da outra costa, o motor direito que eu tinha reparado soltou-se uma braçadeira de alimentação ou turbocharge e o motor ficou sem potência de admissão, ou seja, não tinha a potência toda. Estava muito mau tempo nesse dia, estávamos a 18 mil pés, fizemos os procedimentos todos, conseguimos, eu e ele portou-se como um bom piloto, com muita calma, conseguimos aterrar em Reykjavik, que os aviões que tinham sido à nossa frente, que faziam a ligação, não conseguiram aterrar lá, foram para a Islândia, e nós conseguimos lá aterrar. Aterramos, eu fui verificar qual foi a causa do motor começar a ter a falta de potência, foi reparado nesse mesmo dia, saímos no dia, pernoitámos lá, no dia seguinte, saímos para a Islândia. Abastecemos, fomos para Glasgow, Londres para Lisboa. O avião sempre impecável. Isto para dizer que o sistema de navegação era voos dentro de nuvens, era voo de noite, e o sistema de navegação funcionou sempre em pleno. Pronto, aquilo que eu posso aqui também dizer nessa emergência notei sempre no Jorge uma pessoa muito calma, fez os procedimentos corretos na hora certa e aterramos lá com segurança, somente com o motor.
O Sr. Comandante está recordado da hora que saiu de Lisboa. Para Braga.
De Tires para Braga saímos por volta de 10 para as 7, 7 horas da manhã. Foi de manhã cedo.
Sabe o que é que eu acho estranho? Para fazer um voo de uma hora, seria de uma hora, de Chaves para Braga, o avião tenha que fazer 1000 quilómetros. Porque foi para Lisboa-Braga, Braga-Chaves, Chaves-Braga, Braga-Lisboa. Isto é normal.
Nós saímos de Tires para Braga porque o avião estava em Tires nesse dia. Por isso é que nós tivemos que ir buscar o avião ao aeródromo de Tires, ir a Braga, conforme as instruções que eu tinha recebido, para alguém da comitiva do Sr. Presidente Ramalhante ir connosco para Chaves e de Chaves para Braga. O nosso trabalho foi ir a Braga, aterrar e levar uma das pessoas que fazia parte da segurança do Sr. Presidente Ramalhante, ir a Chaves e deixar o Sr. Presidente Ramalhante e a esposa e a comitiva em Braga, e acabámos aí o nosso trabalho.
Quantos anos o Sr. Comandante teve em Tires?
Ora, eu cheguei a Portugal em outubro de 76 e estive em Tires até 2002, sensivelmente.
Ora, isso faz quantos anos?
Percebi?
Faz quantos anos, mais ou menos?
76, 86, 96, 20 e tal anos.
26. Nesses 26 anos, quantas vezes é que a Guarda Fiscal entrou lá para proceder à selagem dos aviões?
Que eu tivesse conhecimento, foram somente os 3 aviões, que não sei se interessa agora esta comissão esclarecer ou saber, foram 3 aviões que eu fui um dos pilotos que trouxe um dos aviões de Moçambique para cá, de Lourenço Marques para Portugal.
Portanto, eram os aviões que estavam à ordem do...
Um desses aviões, que era do que depois foi vendido ao Sr. Nuno Moreira, estava cedido para a campanha do General de Soares Carneiro, exatamente, que era o Albuquerque, mais o piloto Alfredo Sousa. Eles os dois é que faziam a tripulação para fazer o apoio à candidatura do Sr. General Soares Carneiro.
E recorda-se da data em que isso aconteceu?
Eu datas vou dizer que são um bocadinho esquecido, não, mas sei que foi 15 dias antes, talvez, antes da tragédia de Camarate, 3 semanas antes.
Se lhe disser que essa operação da Guarda Fiscal foi feita no mesmo dia em que o seu comandante voou para Braga, não acha um bocado uma coincidência estranha?
É daquelas perguntas que eu também já me fiz a mim mesmo. Quer dizer, se tantos aviões lá têm aterrado com matrículas, quer dizer, o argumento foi que, devo explicar, o avião que estava cedido ao Sr. General Soares Carneiro, nessa altura tinha uma matrícula das Antilhas Holandesas. Ou seja, estes aviões, vamos falando num termo, fugiram de Moçambique após o 25 de Abril, não foi em 25 de Abril, foi em junho de 76, estava a se comemorar um ano de independência de Moçambique. Mas fugiram de Moçambique com a matrícula moçambicana para a antiga Rodésia. E depois foram registados no Panamá, tinha matrícula do Panamá. Foi essa matrícula que permitiu que os aviões voassem da antiga Rodésia para Portugal. E vieram para Portugal, isso assim, muito rapidamente, porque havia um possível comprador destes aviões em Amman, na Jordânia. Nós estávamos no sul da África, estava na Rodésia. Então, como apareceu um possível comprador em Amã, na Jordânia, os aviões não tinham autonomia para fazer aquele voo. Fui eu, mais o meu antigo patrão, que era o Sr. Trancoso, que também era técnico de manutenção, que fizemos, não foi um sistema de ferry tanks comprados, porque há empresas que fazem sistemas de ferry tanks, é um sistema que se põe dentro do avião para depois ser abastecido para o piloto controlar aquilo e ter autonomia para 14, 15 horas. Nós fizemos aquilo lá na Rodésia, eu mais o meu antigo patrão, e equipámos os três aviões com sistema de ferry tanks feitos por nós, para termos maior autonomia, que podíamos andar 17 horas no ar. Foi o maior percurso, posso agora dizer, foi de Creta para Lisboa. Porquê? Os aviões foram equipados para irem para Amã, na Jordânia, porque havia um possível comprador. O negócio não se concretizou e o dono dos aviões achou por bem vir para Portugal. Então, regressámos a Portugal ainda com a matrícula do Panamá e viemos aqui para... Aterrámos na Portela, estivemos no Parque Delta alguns dois dias, ok? Entretanto, o governo moçambicano sabe que os aviões estão aqui em Portugal e reclama os aviões. Eu nunca mais me esqueci, porque na altura era o ministro dos negócios estrangeiros, o Dr. Medeiros Ferreira, falecido recentemente, e... quando o dono dos aviões vai ser confrontado com esse problema, na altura não havia faixa nem coisa, havia telex, mandou-se um telex para o Panamá, a dizer que o governo português estava a querer prender os aviões. Há um telex do governo do Panamá para o governo português a dizer que aqueles aviões eram pertença do governo do Panamá para não mexerem nos aviões. Ficaram ali assim todos, mais ou menos, a saber o que é que haviam de ser, se prendiam os aviões, mandavam para Moçambique, se não davam. Nós o que é que fizemos? Como não estávamos presos, fizemos um plano de voo de Lisboa e fomos pôr os aviões em quatro eventos em Madrid. Os aviões estiveram lá cerca de um ano, não chegou bem a um ano. Entretanto, os aviões, isto para responder à sua pergunta, porque é que foram apreendidos por causa das matrículas. Enquanto os aviões estiveram em quatro eventos, cerca de um ano, o Sr. Trancoso viu-se outra vez, foi forçado, a registar os aviões nas Antilhas Holandesas. A gente veio de Moçambique com o Hotel Papá, 415, e era Papa de Julieta, qualquer coisa, se era Alfa Bravo, foram registados nas Antilhas Holandesas. Entretanto, as coisas começaram-se a desenvolver, e ao abrigo dos retornados que vieram-se embora, que podiam trazer carros e que podiam registar cá, não sei o que, o Sr. Trancoso, o que é facto é que conseguiu depois registar cá os aviões com matrícula nacional. Só que nessa fase que ele cedeu o avião para aquele efeito da coisa, ainda tinha as matrículas das Antilhas Holandesas, Papa de Julieta, Sierra Alfa Bravo, ou até era Sierra Alfa Golf. Foi nessa altura que eles Alfândega chegou lá, diz que estes aviões já estão cá há mais de 15 dias, têm que ser presos, têm que ser apreendidos. O Sr. Nuno Moreira, como estava envolvido e tinha cedido o avião, sentiu-se na obrigação de recorrer ao amigo dele, Eurico Tacha, se lhe emprestava o avião para acabar a campanha do Sr. General Soares Carneiro.
Sr. Comandante, o avião que escapou, digamos assim, com essa viagem a Braga, não estava nas mesmas condições que os que foram apreendidos?
Não percebi a sua pergunta.
O avião com que foi a Braga,
sim,
não estava nas mesmas condições?
Sim, esse avião, nesse caso, também estaria nas mesmas condições, porque também tinha uma matrícula da Venezuela, que era exatamente. O Yankee Vitor, exatamente, 314 Papá.
Porquê que não aplicaram a esse avião mesmo?
Eu não tenho a certeza se foi no mesmo dia que eu e o Comandante Vilfredo fomos para Braga. Penso que foi nesse mesmo dia. Nós saímos por volta das 7 horas, 10 para as 7, mandámos ir cedo. E penso que nesse mesmo dia, por volta das 8 horas, foi quando lá chegou a Guarda Fiscal para selar os aviões. Esses tais aviões que era do Trancoso e do Sr. Nuno Moreira, não é?
E o seu avião nunca foi chateado?
Não percebi.
O seu avião nunca foi alvo de O avião com que estava a voar nunca foi alvo de nenhuma inspeção?
O avião do Sr. Nuno Moreira?
Não, o avião com que ficou a voar, do Tacha.
Sim, esse nunca foi envolvido em nada, nunca foi submetido a nenhuma apreensão, nem nunca ninguém contratou o Sr. Eurico Tacha, nem ninguém perguntou o que é que o avião estava cá a fazer.
É que dá aqui a impressão que essa viagem foi utilizada como pretexto para tirar o avião de Tires, para ir lá buscar os outros e obrigar o senhor Moreira a ir buscar o avião do Tacha.
Eu penso que o senhor Nuno Moreira, como ficou sem o avião, e para honrar o compromisso que tinha assumido para a campanha do general Soares Carneiro, pediu ao Tacha para lhe emprestar o avião. Como eram amigos, havia contactos há muito tempo, o Eurico Tacha também voava no avião dele. Eu penso que foi só por causa disso. Não me pareceu que houvesse ali mais qualquer coisa por causa de ser um avião de matrícula da Venezuela ou não.
Não é verdade que o avião do Sr. Tacha não dormia ao relento, não tinha lugar no hangar.
Quer dizer, lá em Braga não havia lugar para o avião. E em Tires, por vezes, não ficava dentro de um hangar que era da empresa Sofinar, que prestava algum apoio. E ficava dentro do hangar.
Mas era no fundo um avião que trazia um historial de incidentes que os outros não tinham.
Ora bem,
era sabido que o senhor Nuno Moreira tinha pago, pelo menos, ou tinha emprestado dinheiro para a compra do avião. É verdade ou não?
Sim, constou-me que havia uma relação de negócios e parece que o Sr. Nuno Moreira ajudou o Sr. Eurico Tacha a comprar aquele avião. Mas pura e simplesmente por amizade. Não tinha necessidade. Não foi nunca com o interesse de utilizar o avião para ele ou para qualquer trabalho. Ele tinha um avião igual, não é?
Parece-me estranho que. Depois de tudo o que ouvimos sobre o avião que caiu em Camarate, de que estava pregado com saliva, para não utilizar outra expressão, o coordenador de campanha do...
Desculpe, senhor, eu estou tendo dificuldade em ouvi-lo.
O coordenador da campanha, o senhor General Ramalhantes, tem ido buscar um avião onde vai meter não só o Presidente da República, como a esposa, para fazer um voo de uma hora, que no fundo foi para tirá-lo do aeroporto de Tires.
Não consigo perceber. Pode falar um
bocadinho mais. Parece-me estranho que tenha sido utilizado um avião para fazer um voo com o Sr. General Ramalhantes, um avião que tinha, já nessa altura, se calhar, alguma má fama por ter tido duas paragens de motor na viagem da Venezuela para Lisboa.
Eu vou tentar aqui.
E parece-me estranho também que, da parte do Sr. General Ramalhantes, mas isso o senhor não tem nada com isso, não tenha havido uma voz a dizer que o avião estava em condições, porque até foi utilizado uma semana antes pelo senhor Presidente da República.
O avião em causa está escrito nos livros, saiu nos jornais. Um bicho de sete cabeças, porque na própria Groenlândia, quando ele lá foi reparar o avião, a bomba do wing locker, salvo ver, do wing locker esquerdo, estava queimada e eu retirei essa bomba porque ela estava queimada, não era necessário. Vamos lá ver, o wing locker naquele avião até é um opcional, por acaso aquele avião tinha wing lockers. O wing locker é um depósito suplementar que por opção do cliente que vai comprar o avião, quer, olha, eu quero um avião, em vez de ter 4 horas de autonomia, eu quero que ele 6. E então, o fabricante tem essa facilidade de, por trás da nacelle de cada motor, meter um depósito suplementar em que o piloto, depois em voo, transfere essa gasolina para o depósito principal, esquerdo ou para o direito. Para quê? Em vez de ter 4 horas de autonomia, tem 6 ou 7, conforme a coisa. Fizeram aí grande problema, o avião não tinha a bomba do wing locker a funcionar, estava avariado. Mas não tem, há aviões desses ainda a voar hoje que nem sequer têm o depósito suplementar, não tem wing locker. Mas levantaram esse problema a dizer que era por causa disso que o avião caiu, porque nem funcionava o wing locker. Há aviões que não têm essa coisa. São concebidos só com os depósitos principais nas pontas das asas e os auxiliares que é dentro das asas. Agora, por trás da nacelle, é um opcional. Eu tentei dizer isso numa comissão qualquer. Dizer que isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquilo é somente para poder levar mais combustível. Eu falei aqui que eu próprio, mais o Sr. Trancoso, fizemos um sistema de ferry tanks para atravessar a África toda, em que os nossos aviões tinham autonomia para 5 horas e nós podíamos andar 17 horas no ar. Lá está. Era com esses depósitos suplementares que a gente põe dentro do avião. Naquele caso, eu meti dentro do avião. Tiraram-se as cadeiras, meteu-se lá 5 bidões de 200 litros, é para dizer o quê? Tenho lá fotografias disso, e depois em voo eu transferia a gasolina conforme o que eu precisava para as asas, para ter maior autonomia, que o avião depois está no ar, que era a gasolina, mas nada.
Foi também acusado aquele piloto de voar com um avião em que tinha paragens de motor no meio do caminho. O que é que se passava nisso?
Ok, também posso dizer, lá está. É procedimento, isto é procedimento para aquele tipo de avião. O piloto, se vai fazer um voo e usa os depósitos auxiliares, vamos lá, eu volto para trás. Aqueles aviões, o procedimento para aqueles aviões é descola, tem que descolar com gasolina nos depósitos principais, que é naquele caso chama-se os tip tanks, são chamados os depósitos principais. E se o avião for cheio, só ao fim de 90 minutos é que se pode ligar as seletoras para ir buscar gasolina aos auxiliares. Isto porquê? Só ao fim de 90 minutos. Porque os motores, a gasolina que estão a consumir, o retorno já não vão para os auxiliares, vão para os tipo tanques. Por isso é que a gente tem que ter o cuidado de descolar e só ao fim de 90 minutos é que a gente pode ligar esse sistema, porque se a gente liga antes de 90 minutos, corremos o risco de o retorno ir para os depósitos principais e começar a derramar para fora. De maneira que eu uso usar somente para as aterragens e descolagens. Agora, se nós quisermos aproveitar o máximo de combustível que a gente tem no avião, depois de estar estabilizado a 8 mil ou 10 mil pés ou 12 mil pés, o piloto sabe que vai a consumir dos auxiliares e está a pau até o motor começar a falhar para ligar para o outro depósito e o motor começa outra vez. Também foi falado, também constou que num dos voos que o Jorge Albuquerque fez, um dos motores que parou, não parou o motor, faltou-lhe o combustível. Assim que ligou para o outro, o motor arrancou, porque ele estava à espera de consumir a gasolina. Ele queria saber, pronto, daqui já não tenho mais consumo. Eu uso, qualquer piloto sabe, assim que acabar a gasolina nos auxiliares, eu aqui já não conto com a gasolina, vou só ter a gasolina que tiver nos depósitos principais. E foi isso que parece que aconteceu neste voo, mas aconteceu comigo com ele e já me aconteceu várias vezes. Eu uso e costumo eu esgotar, quando eu tenho voo grande, esgotar os auxiliares. Assim que o motor se queixa que já não tem combustível, mudo para os principais e o motor continua. Nem é preciso dar um arranque, nem nada, nem é preciso que ele vai à mesma número. Há quem vai no voo, sente um abaixamento de rotações, faz há um barulho anormal. Pronto, o piloto liga, está a pau, liga a seletora para o outro depósito e o motor retoma a sua rotação normal. Não é parar, não é falha, está previsto. O piloto sabe que vai esgotar e enquanto o motor não se queixar, ele não vai ligar para o outro. E assim sabe que naquele depósito já não conta com mais gasolina porque acabou. O motor queixou-se, já não tem gasolina, pronto, foi buscar outro. E foi isso nos voos que aconteceu com o Sr. Jorge Albuquerque.
No fundo, é um modo de gestão, no fundo.
Isso é só fazer a gestão do combustível. Ele sabia que tinha que consumir aquela gasolina para contar só com a gasolina que tinha nos auxiliares, nos tipo tanques.
O Sr. Comandante viu o Comandante Albuquerque no último dia, no fatídico dia em que ele morreu, ou não? Antes de ele embarcar.
Tenho uma vaga ideia de ter falado com ele momentos antes dele arrancar para o Porto da Portela para ir fazer esse voo. Mas falámos só... Nada de voos, nem nada de coisa. Falei com ele muito vagamente. Nem se falou no avião, nem na varia, nem nada.
E aqui uma última questão, que é o seguinte. Uma pessoa que depois aqui, que não interessa quem é, um destacado militante do PSD que estava no Porto, soube o que tinha acontecido em Lisboa, apanhou um avião, um monomotor para Lisboa. Isto às 9h30 da noite. O monomotor tinha acabado de aterrar com passageiros vindos de Lisboa. Já falei com vários pilotos que me disseram que as probabilidades disto acontecer são raríssimas. Gostava de saber a sua opinião.
Eu percebi que aterrou um avião que veio do Porto para Lisboa.
Foi de Lisboa para o Porto. Um avião, um aeromotor que aterrou nessa altura no Porto, vindo de Lisboa, com passageiros. E ele conseguiu convencer o piloto a voltar para trás e trazê-lo para Lisboa.
Não tenho conhecimento disso. Estou a saber agora.
Como?
Nunca tive conhecimento disso. Estou a sabê-lo agora.
Não, mas a minha pergunta é o seguinte. Os monomotores voavam nessa altura de noite ou não?
Sim, podem voar de noite. Lá está. Um monomotor ou um bimotor para voar de noite tem que ter o tal sistema de voo por instrumentos. Tem que ter um horizonte artificial, tem que ter um gyro, tem que ter ajudas à navegação, um VOR, tem que ter um ADF. E o piloto tem que estar qualificado para fazer ou voo noturno ou voo por instrumentos, para poder fazer esse voo. Porque o piloto quer fazer um voo de noite, vai fazer um plano de voo. E esse plano de voo é submetido à apreciação das operações de voo. E eles, para poderem dar autorização para o piloto fazer esse voo, têm que saber se o avião está qualificado para isso e se o próprio piloto tem as qualificações para poder fazer o voo de noite. Noite ou de dia, mas neste caso era de noite.
É que nós pedimos aqui a... para nos darem... Pedimos ao Porto para nos dar a informação qual tinha sido o movimento nessa noite dos aviões. Disseram que não havia movimento nenhum. Não houve movimento nenhum, diz aqui. Não existem registros de informação de movimentos solicitados nem na NAV Portugal, EPE e não sei o que mais. IANA e não sei o quê. Como é que os aviões... Como é que ele aterrou e voltou a descolar para Lisboa e não está registado, não ficou registado?
Parece-me impossível como é que um piloto sai de um aeroporto controlado, nesse caso foi do Porto para Lisboa, não foi? Tinha que ter uma autorização de voo, tinha que ter a clearance, tinha que forçosamente ter um plano de voo para poder fazer o voo.
O piloto pode aterrar e voltar a descolar sem dar cavaco a
não, dor. Não, se aterrar em Lisboa, a coisa não pode depois... Se ele descolou do Porto, admitindo que ele descolou do Porto, forçosamente ele tinha que ter um plano de voo aprovado para fazer o voo do Porto para Lisboa.
A princípio descolou de Lisboa para o Porto.
Ah, ele descolou a mesma coisa. Tinha que ter um plano de voo aprovado para ir de Lisboa para o Porto. E se foi de noite, tinha que ser voo por instrumentos. Nós temos uma carta de, pronto, mal comparado, no mapa de estradas, gente, no ar temos uma carta de voo com os corredores que a gente tem que fazer. Temos que ir, por exemplo, se for daqui de Lisboa, tem que ir daqui a um ponto que é Fátima, temos lá uma ajuda rádio, que é para a gente saber qual é a coisa. Fátima, depois, direto ao Porto. E aí sempre controlado, e o próprio controle é que nos está a dar, está-nos a guiar, vamos lá, a gente temos um sistema, todas as vezes tem um sistema que é o transponder, dão-nos um código e com esse código eles estão-nos a ver onde é que a gente está. Às vezes a gente distrai-se, saímos um bocadinho para a esquerda, para a direita, lá está o código, epa, atenção, é isso, ou se a gente está a 10 mil pés e por vezes qualquer coisa, e subimos um bocado, o controle, olha, o seu nível autorizado é 10 mil, vamos chamar a atenção para isso. Por isso é que eu custa-me a crer que haja um piloto que tenha saído sem ninguém dar por ele de Lisboa para o Porto, porque é impossível.
Não, ele estava a chegar de Lisboa com passageiros e depois a pessoa em questão convenceu a logo que saíram os passageiros ele entrar e vir para Lisboa no mesmo avião. Ora, isto não está registado lá do Porto, dizem que não há nenhum registro deste avião.
E está provado que esse avião aterrou em Lisboa, no Porto?
É o que diz a testemunha.
Custa-me... Pronto, tudo é possível, mas eu não estou a ver como é que um piloto consegue fazer
Eu estou a fazer esta questão, estou a pôr esta questão, Sr. Comandante, porque o Sr. Comandante, a certa altura... Já há muitos anos, que não se lembra, eu pus a questão deste piloto ser uma pessoa conhecida sua, o senhor deu-me o nome, eu telefonei-lhe e ele disse-me se é para falar do voo do Porto para Lisboa, com essa testemunha, eu não falo e desligou-me o telefone. Portanto, há aqui um voo mistério que por esclarecer.
Não faço ideia, não estou recordado desse episódio, nem estou a ver um piloto fazer esse voo.
Não tenho
sem estar registado em lado nenhum.
Não tenho ideia quem era o piloto. Não tenho ideia quem era o piloto.
Não tenho, nem estou recordado.
Na altura deu-me um nome.
Eu é que dei esse nome?
Deu-me um nome. E a pessoa em questão aceitou que era ele, mas disse que não falava sobre o assunto.
Só não vão tantos anos, não me lembro. Sinceramente, não me lembro desse episódio, nem me lembro de ter falado num piloto que tenha feito isso. Na altura, eu lembro-me de pilotos que andavam a voar, o Passos, que era da RAR.
Não era o Passos.
Ele também voava num monomotor, mas não estou a ver o Passos. Mas, não estou. Nessa altura, do Porto, só me lembro do comandante Passos. Covava narrar.
Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Augusto Cid. Dou a palavra então ao doutor Luís Filipe Rocha. Faz favor, senhor doutor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor comandante, queria só fazer-lhe uma pergunta. Esses três aviões que vêm de Moçambique são pilotados exatamente por quem?
Um dos aviões foi pilotado por mim, Jorge Silva, o outro Jorge Albuquerque e o dono da companhia, que era o Sr. Alfredo Trancoso.
E, portanto, um dos aviões é pilotado pelo Jorge Albuquerque. E essa viagem de Moçambique
para cá...
Digamos que é uma demonstração, quer em relação a si, ao Trancoso e ao Jorge Albuquerque, de profissionalismo acima de qualquer dúvida, ou não?
Ora bem, eu devo esclarecer aqui uma coisa, se está aqui um ilustre colega, não é puxar também aqui o que a gente fez, mas naquela altura era um bocadinho mais difícil do que é hoje. Claro. Na altura não havia GPS, hoje o GPS veio ajudar em grande parte o piloto. Nós nessa altura ainda não havia GPS, a gente fizemos a nossa navegação com aquilo que a gente aprendeu e apoiado com as ajudas rádio que a gente tinha em terra, né? Era ADFs e Aerovor, nada mais, e a própria bússola. Não? E felizmente fizemos cerca de 48 horas desde de Salisbury até chegarmos aqui a Portugal. E uma das maiores viagens que fizemos, seguidas, foi da ilha de Creta para Lisboa. Foram sensivelmente 12 horas de voo. E o resto eram pernas também de 9, 8, 7 horas. E sempre apoiados só nas ajudas rádios que a gente tinha nas cartas, no chão, e o próprio equipamento do avião.
Sei que em anteriores comissões já foi interpelado sobre isso, mas não queria deixar de aproveitar a sua presença para lhe voltar a questionar. Sr. Comandante, não tem qualquer dúvida sobre a competência e a segurança do piloto Jorge Albuquerque?
Ora bem, eu conheci o Jorge Albuquerque desde o início, que ele entrou para a companhia. Eu por acaso já trabalhava no Serviço Aéreo de Moçambique quando ele entrou. Conheci-o do Aeroclube, que foi do Aeroclube de Moçambique, onde ele fez o seu curso. Achei sempre o Jorge Albuquerque um indivíduo muito desenrascado, um indivíduo com muita sensibilidade, boas mãos, a gente chama de boas mãos, tinha sensibilidade para isso. Como eu acabei de referir, cheguei a ter aquela avaria a 18 mil pés. Vi o Jorge Albuquerque com uma calma das melhores. Também íamos vazios, não é? não levávamos carga, não é? Resolvemos o problema, na maior, não tivemos. Ele parecia que estava tudo normal, aterrámos que estava mau tempo, apoiados só num ADF que mal se apanhava, ventos terríveis, e aterrámos lá com toda a segurança. Não entrou nunca em pânico, nunca vi o Jorge Albuquerque entrar em pânico, seja em que circunstâncias fosse, nunca.
O Sr. Comandante e o Jorge Albuquerque, portanto, é uma coisa que eu não percebi. Antes desses três aviões, portanto, fizeram bastantes voos em Moçambique?
Sim, a nossa empresa estava dedicada a ataques aéreos. Lá em Moçambique, naquela altura, a gente, devido às estradas que não eram, não havia estradas e as distâncias eram grandes, utilizava-se muito este tipo de avião. Então, o Albuquerque voava com uma certa frequência de Lourenço Marques para a Beira, para Nampula, trazia passageiros. Havia também um trabalho que se fez lá logo após o 25 de Abril. Era um trabalho com um dos bancos a transportar dinheiro. Íamos a certas zonas a fazer carregamentos de dinheiro para o banco lá de Moçambique. E íamos a todas as pistas, voava-se lá de noite também. Outra coisa que devo dizer, por exemplo, não sei se sabem, nós, nas guerras coloniais, a nossa Força Aérea dava um grande apoio, mas à noite eles não voavam, estavam proibidos de fazer evacuações, estavam proibidos de fazer... Porquê? Pronto, estava assim estipulado. Nós, os pilotos civis, é que fazíamos evacuações, é que às vezes alguns feridos, ou que era necessário fazer uma evacuação, eram os pilotos civis que os iam buscar.
E, portanto, posso depreender das suas palavras e até de uma pequena experiência que eu próprio tive no norte de Moçambique, em Pemba, onde aterrei um táxi aéreo. Aterrei, depois descolei. Posso depreender que essa vossa experiência de pilotos desse tipo de aviões em Moçambique foi uma magnífica escola, digamos, de dificuldades e de condições que não seriam as condições que depois, por exemplo, existiam aqui em Portugal.
Sim, as condições lá eram mais adversas, sobre todos os aspectos, mas pronto, ganhava-se alguma boa experiência, mas de início não era só um piloto que ia nos aviões, ia sempre acompanhado de um piloto mais, pronto, já com mais experiência, então, o Jorge Albuquerque e eu mesmo, nunca fiz evacuações sozinho antes de ter feito com um outro piloto mais, já com mais experiência. Mesmo depois quando havia certos trabalhos à noite, ou invocações, ou outro tipo de trabalho, já podíamos fazer isso, mas levávamos sempre um outro piloto mais moderno também para se ir fazendo. Quero dizer com isso que a gente andávamos sempre com dois pilotos. Era uma questão de segurança.
Muito obrigado, Sr. Comandante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Pergunto se mais alguém tem questões a colocar ao Sr. Comandante. Não havendo, dou por terminada esta sessão. Agradeço uma vez mais ao Sr. Comandante Jorginho Silva o facto de ter vindo aqui hoje, mais uma vez colaborar com a Comissão de Inquérito de Camarato, e retomamos amanhã os trabalhos às 9:30 na sala 7, que é lá em cima, porque vai ter tradução simultânea. Tá? Muito obrigado, até amanhã.